Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O Congresso deve votar vetos presidenciais a 12 projetos, entre eles o que revogou a Lei de Segurança Nacional. O deputado prevê que proposta de antecipação salarial em janeiro pode injetar até 70 bilhões na economia. Estudo da consultoria da Câmara avalia que Brasil está avançando em recomendações da ONU em relação à saúde. A pauta do Congresso está trancada por vetos presidenciais a 12 projetos, entre eles o que revogou a Lei de Segurança Nacional. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Vetos presidenciais a 12 projetos de lei aprovados pela Câmara e pelo Senado trancam a pauta do Congresso Nacional. Entre eles estão os vetos a 2 projetos que deixaram de ser apreciados por deputados e senadores na última sessão conjunta das duas casas por falta de acordo com o governo. Um deles trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, legislação que revogou a Lei de Segurança Nacional. Um dos itens vetados pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece punições para divulgação de notícias falsas na internet. Outro item vetado considera crime impedir manifestação pacífica de movimentos sociais, sindicatos e outros grupos organizados. A Lei de Segurança Nacional, considerada uma herança do período da ditadura militar, foi revogada pelo Congresso no ano passado e, no lugar dela, foi criado um novo capítulo do Código Penal, com a previsão de punições para atos antidemocráticos, como disparo em massa e o financiamento de notícias falsas com o objetivo de interferir no resultado de eleições, fraude nas urnas eletrônicas, violência de gênero voltada a afastar as mulheres da política, entre outros. O dispositivo que considerava crime a divulgação de fake news, com pena de até 5 anos de prisão, foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro com argumentos que o texto era genérico e não deixava claro quem seria punido, se a pessoa que produziu a notícia ou quem a compartilhou, o que poderia gerar insegurança jurídica. Outro dispositivo vetado previa punição para quem impedir, mediante violência ou ameaça, o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, de sindicatos, de órgãos de classe ou de demais grupos políticos, culturais ou religiosos. O dispositivo foi vetado, de acordo com o governo, por contrariar o interesse público, diante da dificuldade de definir o que seria manifestação pacífica, o que poderia gerar grave insegurança jurídica para as Forças Armadas. A oposição defende a derrubada do veto, como explicou o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, na sessão em que não houve acordo com o governo, que quer manter o veto.
O presidente da República vetou itens que são essenciais para que a democracia seja plena no país. Por exemplo, a ideia da garantia do direito de manifestação para os movimentos sociais. Não há democracia sem luta popular, sem que a sociedade, os movimentos sociais, os sindicatos, o movimento da juventude, os estudantes, enfim, todos possam expressar as suas opiniões, inclusive expressar as suas críticas ao governo de turno.
Também trancam a pauta do Congresso os 38 vetos presidenciais ao projeto que criou o marco legal das ferrovias. A proposta facilita a exploração de ferrovias pela iniciativa privada. Entre outras medidas, cria um novo modelo para essa exploração, a autorização, além da que já está em vigor, a concessão. A diferença é que a concessão prevê licitação e exige o pagamento de outorga da empresa vencedora para o governo. Já o modelo de autorização vai permitir que empresas particulares explorem as ferrovias a partir de um simples requerimento ou mediante modalidades de seleção mais simples que as licitações, conhecida como chamamento público. Um dos itens vetados permitia que os atuais concessionários pedissem a mudança do contrato atual para autorização. Para o governo, isso extrapola o direito dos concessionários. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, defende a manutenção dos vetos.
São vetos que realmente precisam ser mantidos, esses vetos, porque o que o governo faz nessa proposta legislativa, que já é lei, é justamente impedir as amarras. Então, libera mais, abre mais o mercado, os vetos feitos pelo presidente, que eu concordo nesse aspecto, sem nenhum tipo de problema.
Ainda não há data para a sessão do Congresso que vai analisar os vetos presidenciais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Fundo partidário e tempo de rádio e TV dependem de desempenho de partidos nas urnas. Entenda na reportagem de Cláudio Ferreira.
Desde as eleições de 2018, ficou mais difícil para os partidos políticos terem acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão. Uma emenda à Constituição estabeleceu parâmetros mínimos baseados no desempenho das legendas nas urnas. É a chamada cláusula de desempenho ou cláusula de barreira. Antes da aprovação da emenda, o acesso ao fundo partidário e à propaganda em rádio e TV já era proporcional à votação que cada partido tinha recebido para a Câmara dos Deputados, mas não havia um mínimo a ser cumprido. Para as eleições gerais de 2022, os partidos precisam alcançar 2% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Em cada uma delas, é preciso atingir um mínimo de 1% dos votos válidos. Outra possibilidade é eleger pelo menos 11 deputados federais distribuídos em 9 estados. De acordo com Paulo Roberto Pontes, consultor da Câmara dos Deputados, o objetivo da cláusula de desempenho é reduzir a fragmentação partidária. Ele informa que existem atualmente 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e destes, 23 têm representantes na Câmara. Outras 31 legendas estão em processo de criação. Em 2018, 14 partidos não conseguiram cumprir a cláusula de barreira. Mas uma novidade para as eleições, aprovada pelo Congresso no ano passado, pode ajudar. É a possibilidade de as legendas se unirem em federações, grupos que devem atuar em bloco no Congresso por pelo menos 4 anos. Em uma federação, os votos de cada partido são contabilizados juntos, o que facilitaria o cumprimento das regras. O consultor Paulo Roberto Pontes fala sobre a vantagem da formação das federações partidárias.
A constituição de federações parece ser uma estratégia bastante razoável para que os partidos menores possam atuar eleitoralmente e no curso da legislatura, conjuntamente com outros, como uma experiência de uma atuação conjunta, talvez com vista a uma futura fusão partidária. Disse que as federações podem ser comparadas como se fosse um noivado entre os partidos. Não é um casamento. O casamento seria como se fosse uma fusão partidária. Por isso se diz que é um noivado, não um casamento definitivo.
O consultor lembra que há consequências do não cumprimento da cláusula de desempenho também para o funcionamento interno da Câmara dos Deputados, já que as legendas que não atingem os patamares mínimos não têm direito à estrutura de lideranças partidárias. Pela emenda constitucional aprovada em 2017, os parâmetros da cláusula de barreira vão aumentando até 2030, quando serão exigidos 3% dos votos válidos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou a eleição de 15 deputados federais. A partir daí, estas serão as regras definitivas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Deputado prevê que proposta de antecipação salarial em janeiro pode injetar até 70 bilhões na economia. Acompanhe na reportagem de José Carlos Oliveira.
A proposta que permite a antecipação salarial em janeiro pode injetar na economia até 70 bilhões de reais no início de cada ano. O cálculo foi apresentado pelo autor da proposta, deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Projeto de lei, que está entre os que motivaram a interação de cidadãos com a Câmara dos Deputados nos últimos meses, beneficia servidores públicos federais, civis e militares, inclusive aposentados e pensionistas. A medida também seria válida para beneficiários da Previdência Social, do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e do Programa Auxílio Brasil. O Plano de Antecipação de Renda Mensal, apresentado por Furtado, prevê que o valor adiantado em janeiro seja descontado da remuneração ao longo dos 11 meses seguintes e no 13º salário.
Agindo dessa maneira, vai haver uma injeção de recursos financeiros da ordem de 70 bilhões de reais na economia logo em janeiro. Dos 37 milhões de aposentados e pensionistas, 25 milhões só ganham um salário mínimo. Esse pessoal não pega dinheiro e guarda em poupança e nem investe em Bolsa de Valores. Essas pessoas utilizam esse dinheiro para pagar remédio para comer.
Pelos cálculos do deputado, 88% dos beneficiários do Plano de Antecipação de Renda Mensal acumulam dívidas. A situação costuma ser mais crítica em janeiro, devido a gastos tradicionais, como matrículas e materiais escolares, além de tributos, como IPTU e IPVA. Segundo o delegado Antônio Furtado, a antecipação salarial é uma alternativa mais justa aos tradicionais empréstimos do sistema financeiro.
Quem precisar, pede essa segunda renda mensal e a partir de fevereiro até dezembro, incluindo o 13º salário, vai pagar algo em torno de 7% de desconto. Final do ano, ele já não deve mais nada. E poupou-se de ter que recorrer ao leonino sistema bancário, que dilacera as finanças, especialmente de aposentados e pensionistas. Esse é um projeto que visa justiça social, permite a diminuição do superendividamento.
De acordo com a proposta, o plano de antecipação de renda mensal será válido no âmbito da União, mas existe a possibilidade de estados, Distrito Federal e municípios aderirem para beneficiar servidores públicos estaduais e municipais e segurados de planos previdenciários próprios. A proposta já foi aprovada na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados e aguarda a análise das comissões de Seguridade Social, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Estudo da consultoria da Câmara avalia que Brasil está avançando em recomendações da ONU em relação à saúde. E os detalhes com a repórter Carla Alessandra.
A consultoria legislativa da Câmara realizou estudos sobre o acesso à saúde no país. O levantamento integra a avaliação do cumprimento pelo Brasil das recomendações da Organização das Nações Unidas, feita no âmbito da Revisão Periódica Universal a respeito de direitos humanos. A Revisão Periódica Universal é o mecanismo de avaliação da situação dos direitos humanos nos 193 Estados-membros da ONU. A RPU foi estabelecida por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006, quando o Conselho de Direitos Humanos foi criado. O Conselho é um órgão intergovernamental com 47 membros responsáveis por, dentre outras coisas, trabalhar para evitar abusos dos direitos humanos, resolver violações dos direitos humanos, revisar periodicamente a situação dos direitos humanos nos países através da Revisão Periódica Universal. O consultor legislativo da Câmara, Marcelo Ferraz, destacou que atualmente o Brasil conta, somente na área de saúde, com mais de uma dezena de recomendações. Em algumas, o Brasil avançou.
Nós fizemos essa avaliação de todas essas recomendações da área da saúde e nós podemos afirmar que em algumas áreas, sim, houve sucesso, houve uma evolução de melhoria, né, em áreas como, por exemplo, na assistência básica de saúde. Houve redução da mortalidade infantil, redução no número de novos casos e de óbitos por HIV/AIDS, que o Brasil é referência mundial. Teve aumento da cobertura do pré-natal, aumento do uso de contraceptivos e redução da mortalidade materna e perinatal.
Mas a pesquisa também demonstrou que na saúde das populações vulneráveis e no rastreamento dos cânceres de mama e de colo de útero, o país retrocedeu. Em relação às políticas de saúde inclusiva, ao número de profissionais de saúde e o acesso aos abortos legais, o Brasil ainda está abaixo da recomendação da ONU. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Eleições de outubro renovam as 513 cadeiras da Câmara. Entenda como é feito o cálculo dos votos com o repórter Silvério Rios.
O Brasil está prestes a viver um dos mais importantes eventos cívicos de uma nação democrática. No dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas para as eleições gerais, que são realizadas a cada 4 anos. Além de votar para presidente da República, também é hora de o cidadão escolher seu representante na Câmara Federal. São 513 vagas divididas por estados e pelo Distrito Federal, entre 8 e 70 deputados, de acordo com a proporção da população que o ente federado tem em relação ao total de todo o país. Além disso, o sistema proporcional previsto na lei brasileira em vigor determina que o voto dado para os candidatos conte também para os partidos. A lógica é de que cada partido eleja determinado número de deputados proporcional ao total de votos recebidos por todos os seus candidatos. Por isso, existe o quociente eleitoral em cada estado. Assim, se um estado tem 10 vagas na Câmara e o total de votos válidos foi foi de 100 mil, significa que cada cadeira de deputado desse estado precisa de 10 mil votos válidos para ser ocupada. Esses 10 mil votos representam o quociente eleitoral do estado. O número de votos do partido dividido pelo quociente indica quantas vagas cada partido tem direito. Dessa forma, se receber 30 mil votos, esse partido hipotético teria direito a 3 cadeiras de deputados. O consultor legislativo da Câmara, Roberto Martins, explica que, embora possa parecer injusto por permitir que candidatos com menos votos possam se eleger em detrimento de outros com mais votos, o sistema proporcional permite que toda a diversidade social do Brasil possa estar representada no parlamento.
A regra de quem tem mais votos deve ganhar é a regra do sistema majoritário. É assim que funciona para prefeitos, governadores, presidente da república e senadores. Quem tem mais voto leva. Já o sistema proporcional, não. O sistema proporcional, ele procura fazer representar na Câmara dos Deputados todo o mosaico social. Então, uma corrente minoritária, ela também tem direito a ocupar um determinado número de assentos na Câmara dos Deputados. Mesmo sendo uma minoria, as regras do sistema proporcional asseguram essa representação. Não é difícil ver que, como somos um país plural, com muitas correntes de pensamento, o sistema proporcional assegura a representação de cada uma dessas correntes.
A importância do voto de cada cidadão está no fato de que, como representantes do povo, os deputados têm duas atribuições principais, que são criar as leis do país e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Assim, todos os assuntos que podem influir na vida do cidadão passam pelo Congresso Nacional. Além de propor novas leis e sugerir alteração ou revogação das já existentes, os parlamentares, deputados e senadores são responsáveis por discutir e votar o orçamento da União e também por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Ou seja, são os parlamentares que, até certo ponto, determinam onde e como vai ser gasto o dinheiro arrecadado com imposto pago pela população. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lascher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999 78 9080. Ótima quarta para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.